Oi, gente. Eu tenho percebido que muitas pessoas confundem amor próprio com vaidade, orgulho, soberba e até mesmo egoísmo. E eu acho que, antes de eu falar o que é amor próprio, é bom a gente entender o que são essas outras coisas, né? Porque, por exemplo, se você quer uma pessoa que te ame como você quer ser amado, se você impõe a sua vontade para o outro, se você acredita, se você fala coisas do tipo, ah, ele vai sofrer quando me perder, ele nunca vai encontrar uma pessoa como eu, e parará. Você tá sendo narcisista, né? Você tá sendo egoísta, você tá deixando o seu ego falar mais alto do que a sua amorosidade. Porque o ego, ele é uma criança mimada que existe dentro de todos nós. Ele é a criança, ele é a nossa criança interior. E pra que que ele serve? Ele serve pra pautar os aprendizados que a gente tem que ter. Por exemplo, ego é o complexo de superioridade e também o complexo de inferioridade. Então, você se achar superior ao outro dessa forma, pensando que você pode controlar, pensando que você tem o direito de mudar o outro, que o mérito da mudança do outro é seu, que você pode impor as suas vontades, que as suas vontades são mais importantes do que as vontades do outro. Se você tem essa forma de enxergar a vida, você tem complexo de superioridade. Você acha que você é melhor do que os outros, mesmo que você não fale isso abertamente, você acha que é melhor. Porque só mesmo uma pessoa com complexo de superioridade é capaz de sentir prazer controlando o outra pessoa. E às vezes isso tá tão dentro da gente, a gente começa a se relacionar e como ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre amor próprio, o universo, a sociedade não fala sobre amor próprio. Então você não sabe o que é isso. E aí você começa a se relacionar. E pra você, o amor é um jogo. Pra você, o amor é luta, é sacrifício, é sofrer, é comer o pão que o diabo amassou pra depois ser recompensado. Todas essas crenças limitantes que vêm de uma sociedade machista, patriarcal, etc., que vocês já estão cansados de ouvir, que eu falo sempre, elas realmente constroem na nossa cabeça a imagem do que significa o amor. E como a gente não tem essa discussão sobre o que é o amor próprio, a gente associa imediatamente que se você se ama, você é uma pessoa egoísta, mas não tem a ver com isso. Se você for buscar no dicionário, você vai até encontrar amor próprio como uma outra referência de egoísmo. Mas nesse caso, não é o amor próprio na essência e não é o amor próprio capaz de te fazer ter um bom relacionamento com o outro e consigo mesmo. Esse amor próprio que é um narcisismo, esse amor próprio em que você se enxerga como a última bolacha do pacote, ele é egoísta porque ele vem do ego, ele vem da sua criança interior, que não sabe lidar com rejeição, que não aceita ser vulnerável, que não quer demonstrar sentimentos, que quer se manter no controle. Essa criança interior, quando ela fala mais alto, ela explode e aí você se torna uma pessoa egoísta, porque você deixa o seu ego falar mais alto que tudo. E pode até parecer que você se ama muito, mas está, é exatamente o oposto do que o amor próprio significa. O oposto. Claro que se você for ver no dicionário alguma coisa assim, você vai encontrar termos formais. Agora sim, gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não acreditem em tudo que vocês leem, que vocês veem, porque a gente tem que... Por isso que eu repito tantas vezes. A gente vive numa sociedade machista e patriarcal, pautada no capitalismo. Então, se a gente não para pensar o quanto a sociedade implanta verdades dentro dela, né? Na nossa cabeça, a gente não consegue se desconstruir. Se você realmente começa a acreditar que amor próprio é você ser egoísta, o que que vai acontecer? Quando você tiver uma relação indigna, você não vai saber reconhecer que você tá numa relação indigna e você muito provavelmente vai ter medo de sair, porque a sociedade quer te fazer acreditar que quando você se ama e se prioriza, você fica sozinho, porque o relacionamento é feito de sacrifício, mas no caso só quem se sacrifica é você, né? O outro não, é só você que tem que apanhar calado, entendeu? Ou então vira uma disputa, você bate, aí apanha, aí bate, aí apanha, aí bate, aí apanha. Isso é saudável? Isso soa saudável pra você? Quando você escuta sobre um relacionamento assim, você tem vontade de ter essa relação? Porque se você concorda com essa forma de vida, se você concorda que um relacionamento precisa alguém estar no controle, alguém se gostar mais do que o outro, ou então você precisa ficar, você só deve ficar com alguém que goste mais de você pra você se sentir seguro. Se você concorda com toda essa maneira de pensar, então tchau e benção, não tem o menor sentido você estar aqui no meu podcast, porque eu vou contra, isso fere os meus princípios, eu vou contra essa mentalidade. O que eu tento fazer, o que eu faço através dos meus textos, o que eu faço através dos meus livros e o que eu faço através dos meus podcasts é tentar mostrar uma outra maneira de enxergar situações que a gente tem como verdade absoluta desde quando a gente cresce, desde quando a gente nasceu, por conta da sociedade que a gente foi criado. Então, se a gente começa a refletir, pô, mas isso não é o que eu quero, não é o que eu mereço. O que é mais importante pra mim? É ter um relacionamento ou viver o amor? Ter amorosidade na minha vida? Ser amada e ser correspondido? O que é mais importante pra mim? Se você escolhe ter um relacionamento, que hoje em dia é a escolha inconsciente da grande maioria das pessoas, você realmente pode acabar indo por esse lado de ego, de jogos de poder, de jogos de sedução, pra tentar se manter no controle, pra tentar convencer a outra pessoa a ficar com você. E isso, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem, eu até respondi no stories, não sei quem viu, mas a menina me perguntou assim, namoro há 2 anos e o meu namorado não quer casar e nem quer falar sobre isso. O que é que eu faço pra ele mudar de ideia? Eu fiquei muito perto de dizer, amiga, deixa, para de me seguir, porque eu não sou a pessoa certa pra você. O seu nível de consciência, ele tá muito longe do meu. Você tá pensando que relacionamentos é essa disputa. Você tá pensando que você precisa convencer uma pessoa a querer dar o próximo passo com você. Pra mim, dentro da minha realidade, como eu enxergo a vida, da minha filosofia de vida e do que eu acredito que seja amor, isso é humilhante. Você tá se humilhando quando você tá tentando convencer outra pessoa a ficar com você. Então, pra mim, isso tá muito longe de qualquer conselho que eu daria e de qualquer... Está muito longe da minha realidade, a verdade é essa. Tanto é que eu não tenho nem paciência para responder esse tipo de pergunta. Porque como começar a explicar para uma pessoa que acha que precisa convencer alguém a casar com ela que ela tá toda errada? Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei. Eu passei a minha vida inteira tentando entender esses processos para poder ter a liberdade, ter pelo menos a coragem, né? Nem a liberdade, mas a coragem de expor os meus pensamentos e encontrar, talvez, pessoas que pensem igual a mim ou que estejam no mesmo percorrendo a mesma caminhada que eu. As pessoas que não conseguem enxergar o mundo dessa forma, as pessoas que continuam em disputa de ego, que continuam achando que pra você ter um relacionamento você precisa estar no controle, a gente não se corresponde, a gente não tem nada em comum. Eu não tenho nada a acrescentar a uma pessoa dessa e essa pessoa não me acrescenta nada, porque a última coisa que eu vou fazer da minha vida é dizer pra alguém como convencer a outra pessoa a ficar com ela, a assumir ela, a gostar dela, porque eu acho isso tão deprimente de um jeito que eu não tenho nem palavras. Se fosse minha amiga, eu dava na cara dela, sinceramente, eu não consigo entender quem faz isso. Então, se você tem essa linha de raciocínio em que você busca um relacionamento e não realmente o amor, entender o amor na sua vida, entender a forma como você se relaciona com você e com os outros, não tem sentido nenhum você estar aqui me ouvindo, não tem sentido nenhum você seguir a minha página, não tem sentido. Porque cada vez mais eu vou tentar migrar para outro caminho, que vai ser do autoconhecimento e da nossa autorrealização e a gente entender esses processos de amor próprio, porque realmente, se a gente vive numa sociedade que não fala sobre amor próprio, que não nos ensina nada sobre isso. A sociedade ensina a gente a amar o próximo, né? Porque é conveniente pra uma mulher que tá numa relação indigna, uma relação abusiva, tóxica, que ela acredite que ela não vai ter nada melhor e que se ela se priorizar, ela vai estar sendo egoísta e se ela for egoísta, ela vai terminar sozinha. É conveniente, porque assim ela vai aguentar e o homem que tá lá fazendo um monte de merda vai continuar no poder e no controle. Então, para pensar se essas coisas que a gente ouviu a vida inteira realmente fazem sentido. Faz sentido isso? Você sente verdade no seu coração quando alguém te fala isso? Se você sentir, então pronto. Segue tua vida que eu sigo a minha. Agora, se por acaso você sente que esse não é o caminho, que você prefere ter um relacionamento que seja construtivo, que as duas pessoas se façam bem, que você tenha a liberdade de ser você mesmo, que você tenha a liberdade de falar sobre os seus sentimentos, que você não tenha que pisar em ovos com medo de afastar outra pessoa, que você não se sinta prejudicado, inferior ou menosprezado quando você demonstra que gosta, que você não tem medo de ser vulnerável, porque você não tem medo que isso te torne fraco, porque você já entendeu que, na verdade, é o contrário, a vulnerabilidade faz a gente cada vez mais fortes. Se você quer isso, se você busca isso, então vamos lá, vamos tentar entender por que a gente se sente tão conflituoso em relação ao amor próprio e o egoísmo. O egoísmo realmente existe e é pautado no ego, e o ego a gente não tem como se livrar, porque ele tá dentro de nós para nos ensinar as lições da vida. Porque isso existe, isso acontece na sua vida, vai, vamos lá, você tem uma relação indigna, e aí você percebeu que você não se amava, porque você continuou aceitando aquela relação medíocre, apenas porque você gosta da pessoa e você acha que compensa, mas a pessoa tá te fazendo muito mal, então você não tá se priorizando, você não tá respeitando você, os seus sentimentos, o seu bem-estar, você não tá respeitando, não é se colocar acima da pessoa, mas é assim, simplesmente se respeitar, você não tá fazendo isso, você tá aceitando uma relação indigna, então você não tem amor próprio. Agora, você realmente querer controlar o outro, querer que ele satisfaça suas vontades, querer que ele seja quem você idealizou, também não é o amor próprio. Dá pra entender? De um lado tem um complexo de inferioridade e do outro lado tem um complexo de superioridade. O amor próprio é o que se encontra no meio. O amor próprio é quando você tem esse tipo de atitude, porque a gente é humano e a gente vai errar e a gente é imperfeito. E como a gente vive numa sociedade que não fala sobre isso, a grande maioria dos nossos relacionamentos vão começar da maneira errada, porque a gente não tem referencial de amor. Nosso referencial é de ter uma relação, não é de viver com amor. Então a gente vai começar com o pé esquerdo, mas a gente pode aprender. Então se você começa a aprender com os relacionamentos que você tem, começa a aprender com você mesmo, a se sentir confortável com estar com você, em gostar da sua companhia e entender o que te faz feliz, entender o que te dá prazer, a se divertir com você, quando você começa a caminhar por esse lado, aí você entende perfeitamente que amor próprio não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com você impor o que você quer ao outro. É apenas uma questão de seletividade. Você seleciona melhor com quem você se envolve, porque você sabe o que é digno pra você. Você sabe o que vale a pena pra você. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não gosto de joguinho de poder e joguinho de sedução. Já me envolvi com muitas pessoas em que eu jogava, mas eu não gosto. Eu percebi que quanto mais eu tinha esse tipo de relacionamento, pior eu me sentia no final das contas. Isso não me supria, isso não me fazia feliz, não era o caminho que eu gostaria de percorrer. E eu abri mão desse controle, eu abri mão de estar em jogos, eu abri mão do poder para ter relações verdadeiras. Então, quando eu conheço uma pessoa hoje, eu sou eu. Na minha essência, eu sou eu na minha essência tentando dar o meu melhor. Se eu percebo que a pessoa é uma jogadora, se eu percebo que ela começa, jogadora no sentido de, começa com aqueles joguinhos de, ai, não me respondeu, demorou um dia inteiro pra me responder, sumiu, ou inventou alguma desculpa. Se eu começo a perceber que ela joga, talvez porque ela não esteja tão interessada, ou talvez porque ela quer se sentir no controle da relação, eu imediatamente reconheço que essa pessoa não é pra mim. E quando eu reconheço que essa pessoa não é pra mim, eu falo tchau e benção, meu amor. Vá ser feliz com outro embuste, porque eu vou ficar aqui bem, comigo. Porque eu prefiro estar comigo, que eu sei que eu tô de boa, do que tá enfiada numa relação que vai acabar com a minha sanidade mental, que vai me arrastar pro buraco. Porque quando você vai, se você pensa assim, ah, mas a gente tem que dar uma chance pras pessoas, tudo bem, mas vá com sua conta em risco, porque depois você fica dizendo, ai, mas a gente não escolhe, não manda no coração. E amiga, escolhe sim, tá? Você pode não escolher o momento que você vai se apaixonar pela pessoa, mas se você conhece um cara e ele é um embuste declarado, tratou mal as ex, tem um histórico ruim, já fez alguma coisa que você não concorda com a conduta moral dele, e ele tem esses joguinhos de sedução em que ele faz você sempre se sentir insegura, como se a qualquer momento ele fosse conhecer outra pessoa e te largar, e você fica desesperada pra que ele te dê pistas de que ele gosta de você, e aí você acaba se apegando a coisas do tipo, ele olha meu stories, ele curte as minhas fotos, ele me bloqueou, é porque ele gosta de mim. Se você tá nessa linha, você tá caindo no jogo dele, você tá aceitando as migalhas de afeto que ele te oferece, pra você sentir que você tem alguma coisa dele, porque você acha que isso é melhor do que nada, esse caminho realmente não tem salvação. você vai acabar, né, tipo, achando no início que tá no controle e vai acabar lascada, apaixonada por um traste, por um embuste. Agora, se você percebeu que ele tem essa forma de agir, aí você para e pensa, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena estar com ele, apesar dele se relacionar dessa forma? Eu quero correr esse risco, porque uma pessoa, quando ela joga, ela vai ser manipuladora, ela vai ser egoísta, ela vai pensar apenas em se favorecer, ela não vai ter empatia, consideração e respeito por você. Pode ter certeza disso. Os parâmetros dela de relacionamento são outros. Os valores dela são outros. Então, se você reconhece que ela começou a jogar e você ainda assim escolhe, opta por estar com ela, tudo bem, a escolha é sua, você tem livre-arbítrio. Ninguém tem o poder, ninguém tem o direito de te dizer que não é pra você fazer alguma coisa da sua vida. É a sua vida, você faz o que você quiser. A grande questão é, você tem consciência de onde você está? Você tem consciência da relação que você está aceitando? Você tem consciência de quem você é e da pessoa que você está se envolvendo? A gente não conhece o outro, ninguém nunca vai conhecer ninguém, né? A gente não conhece o outro e não dá pra gente julgar logo no início como ele vai ser. Mas as pessoas dão sinais. Então dá pra gente saber, através dos sinais que a pessoa está dando, como ela se relaciona. Qual é a linguagem que ela se relaciona? E se aquilo ali foi incompatível com você, você não tem que ficar insistindo pra provar, pra sabe lá Deus quem, que você vale a pena, que você é namorável, que você é uma pessoa direita, que você é isso. Você não tem que provar nada a ninguém, meu amor. Ah, ela não tá em compatibilidade, a gente não tem afinidade na forma de se relacionar, ela gosta de jogar, eu não, tchau e benção, eu não vou ficar aqui insistindo, tentando provar pra ela que eu mereço, porque eu consegui mudar uma pessoa que era canalha. Eu caguei pra mudar uma pessoa que é canalha. Eu caguei. A única pessoa que me interessa sou eu. E você pode ouvir falar isso. Nossa, mas como ela é egoísta. Mas não é egoísmo isso. Não é o sentido de ser egoísta. Porque quando eu me relaciono com outro, eu não sou egoísta. Acontece que eu não vou permitir a toxicidade do outro me afete, entendeu? Eu não vou permitir. E se você acha que você não... que esse comportamento é ser egoísta, então a gente não tá se entendendo, a gente não tá falando a mesma língua. Egoísmo, na minha concepção, e eu acho que na grande maioria das pessoas que busca ter uma relação saudável, é você se basear no ego, é você se basear em disputas de poder, é você querer estar no controle, é você não se permitir ser vulnerável, é você só estar com uma pessoa porque você pensa nas vantagens de estar com essa pessoa, você não pensa na pessoa, você não tem responsabilidade afetiva pela pessoa, você só pensa no, como dizia minha mãe, venha vosso reino nada. Isso é egoísmo. Agora, você saber reconhecer quando você tá numa relação em que não há compatibilidade, em que aquela relação não é digna pra você, em que a forma como a pessoa te trata não te faz se sentir valorizada, em que você sente que você merece mais do que aquilo, vamos supor que você sinta que você merece alguém que esteja disponível pra te ver, alguém que realmente demonstre interesse em você, alguém que faça questão de estar contigo. Não precisa ser a pessoa que te adula e te bote no pedestal e te faça sentir a mulher mais linda do mundo, mas alguém que tenha admiração por você, alguém que você sinta que a pessoa tá feliz de estar ao seu lado, que a pessoa te admira, que a pessoa gosta de você. Então, assim, se você consegue reconhecer o lugar que você tá e o relacionamento que você tá, já é meio caminho andado. É meio caminho andado pra você decidir o que é que você quer. Porque eu não posso dizer o que é amor próprio pra você. O amor próprio, num termo geral, é estar numa relação digna com si mesmo ou com o outro. Geral é isso. Mas exatamente quais são as atitudes que vão definir o amor próprio pra você, eu não posso dizer, eu não tenho esse direito, eu só entendo que é amor próprio pra mim. O que eu sei que funciona em termos gerais é você respeitar o seu núcleo emocional, ou seja, você estar alinhado com os seus sentimentos no sentido de, se você tá com uma pessoa que ela tá te fazendo mal e você fica com ela porque você gosta dela, você não está respeitando o seu núcleo emocional, porque aquela pessoa está te fazendo mal. E ao invés de priorizar a sua sanidade mental, o seu bem-estar e você ficar bem, porque a relação ela não tem que te destruir, ela não é feita pra acabar com você, não deve ser assim um relacionamento. Ao invés de você tá pensando por esse lado, você tá pensando, ah, não vou terminar, não vou deixar porque eu gosto dela. Então isso é falta de amor próprio. Enfim, deu pra entender, gente? É porque, assim, essa construção, essa concepção de amor próprio, ela vem passo a passo, ela vem pouco a pouco. A gente vai entendendo como a gente se relaciona com os outros, é através do nosso relacionamento com os outros que a gente vai entendendo o nosso relacionamento com a gente mesmo. E, às vezes, se você tá sozinho, é também através do seu relacionamento com você, com o seu conforto, com a sua solidão, com você tá bem com você, é através do autoconhecimento. Se você começa a refletir sobre quem você é, o que você gosta, sobre as suas verdades, o que te satisfaz, sobre quais são as suas prioridades, quem é a pessoa que você busca, enfim, se você começa a refletir sobre essas coisas, você vai pouco a pouco construindo um caminho de autoconhecimento, construindo um caminho de volta para você. E nesse processo de construção, você vai aprendendo a entender quando é amor próprio e quando é egoísmo. Quando você pode ceder e dar dentro de uma relação, e quando aquilo ali que você tá fazendo é uma forma de desesperadamente ter algo em troca do outro, entendeu? Quando a sua doação, ela é genuína, ela é feita de coração, o que não lhe custa nada, não lhe custa nada mesmo. Então, assim, se você faz uma coisa pelo outro porque não lhe custa nada, e você faz aquilo ali que você tá fazendo é de bom coração, não lhe custa nada e você faz. Você não tá pensando se o outro vai te retribuir, você não tá pensando como o outro vai te enxergar, você não tá tentando mostrar isso pra sociedade. Ninguém. Você é o juiz de si mesmo. E se você faz aquilo porque não lhe custa nada, você tá fazendo com as intenções mais verdadeiras que tem. Então, o que não lhe custa nada, não custa nada mesmo. Quando você faz alguma coisa esperando retribuição, esperando reciprocidade, esperando que o outro te dê algo, aquilo ali não é mais uma relação genuína, é uma relação de permuta afetiva, né? E que você dá esperando receber. E aquilo ali também te distancia do seu próprio amor, porque quando você tem amor próprio, quando você se ama, você tem consciência do seu valor, então você não espera que o outro te dê algo pra você se sentir valorizado. Você se sente valorizado porque você sabe quem você é, você sabe do que você é capaz de fazer, você sabe a verdade que existe no seu coração e você conhece as suas intenções. Então é isso é o suficiente. Você se sente confortável com você, você não tá esperando que a pessoa te faça alguma coisa em troca pra você sentir que aquilo ali que você fez antes valeu a pena, pra você sentir que, ah, por exemplo, as pessoas falam, ah, bonzinho só se fode, e parará, a gente tem que ser ruim, não sei o quê. Eu nem discuto com gente que fala isso, porque eu sei que essa pessoa aí comigo não tem nada a ver. Mas, enfim, o que é que eu vejo nesse comportamento? É que se você é bom para o outro, porque você espera que o outro reconheça o que você fez, porque você espera que em algum momento o outro vá te retribuir, porque você espera que o outro fique com você, nem que seja por gratidão, você não tá sendo bom de coração. Você não tá agindo de acordo com a sua verdade, com a sua essência. Você tá esperando receber algo em troca. Você tá fazendo isso como permuta, entendeu? Agora, quando você é bom para o outro, você começou a se envolver com uma pessoa e você é bom apenas porque isso traduz quem você é, porque você gosta de ser carinhosa, porque você gosta de ser atenciosa. Essas pessoas que sentem prazer, que são felizes por fazer sem esperar receber nada em troca, elas sabem o valor que ela tem. Elas não precisam que você retribua, que você devolva para elas se sentirem bem. Elas se sentem bem por quem elas são, entendeu? Então, existe uma diferença entre você fazer as coisas genuínas, de coração, e você fazer esperando coisas em troca. Sempre que você tá esperando algo, sempre que você tá nessa competição com o outro, de quem fica por cima, quem dá mais, e contando os pontos de quem fez o quê, o caminho é que você vá realmente para o egoísmo e para uma relação que te distancia muito do amor em sua essência. E se você não compreende o amor na essência, que é o ato, esse sentimento que a gente tem dentro da gente, que é ter amorosidade, a amorosidade ela não é independente de você estar num relacionamento ou não. Você pode ser amorosa dentro da sua casa, você pode ser amorosa com pessoas na rua que você não conhece, você pode ser amorosa com seus amigos, você pode ser amorosa no seu trabalho, você fazer com amor o que você faz. Então, viver com amor é independente de você ter um relacionamento. Não precisa você estar num relacionamento pra você ter amor na sua vida. E quando você passa a entender isso, que essa é a essência do amor, você começa a entender também que o amor próprio não não é egoísta. É você saber o seu valor, você entender o seu valor e você saber quando você tá numa relação digna ou não. E ninguém tem o direito de dizer para você que você não deve fazer alguma coisa na sua vida. Mas quando você tem consciência, quando você começa nesse processo de autoconhecimento e você percebe uma relação indigna, que você está num relacionamento medíocre, você tem consciência disso, se torna a sua escolha, a sua decisão permanecer ou não. Porque é aquela velha história, o que você permite que continue, vai continuar. Então, se você não tem consciência do que é uma relação digna e de onde você está naquele relacionamento, provavelmente você vai continuar permitindo que aquilo continue a te machucar. Mas a partir do momento que você percebe que você está numa relação indigna, é uma escolha sua. Quero continuar nessa relação porque acredito que aquela pessoa vai mudar, porque acredito que o jogo vai virar, porque eu quero esperar aquela outra pessoa se tornar boa pra mim. Ok, beleza, a escolha é sua. A escolha é sua, você tem um livre-arbítrio. Mas reconheça, saiba onde é o seu lugar de fala. Tenha consciência do lugar que você tá. Não é fácil, não vem da noite para o dia. E não existe uma cartilha, não existe receita de bolo. Não importa quantas frases de autoajuda você leia, se você não sentir verdade no seu coração, se aquilo ali não conversar com a sua consciência, nunca vai entrar na sua cabeça, porque tem que primeiro entrar no seu coração, você primeiro tem que entender com o sentimento e não com a lógica. Depois que você entende, você não vai nem questionar todas essas perguntas, essas dúvidas que você sente em relação ao amor próprio, que te fazem confundir o amor próprio com o egoísmo, é porque você ainda não sentiu verdade no seu coração, ainda não tocou a sua consciência. Quando tocar a sua consciência, as dúvidas vão sumir, você não vai precisar perguntar pra alguém se aquela situação que você tá vivendo é indigna ou não. Então, gente, é isso. Não vai fazer que nem a minha amiga aí que perguntou como é que faz uma outra pessoa mudar de ideia. Você simplesmente vai perceber que quando a pessoa não quer dar o próximo passo com você, ela não quer o mesmo que você, e você tem que recolher a sua dignidade e sair antes que você termine mais humilhada. É muito triste ver uma pessoa fazendo isso. Então, pelo menos pra mim é. Então, é isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas é um processo. Eu não sei de tudo. Tô sempre falando isso, reforçando isso, porque eu não sei de tudo e eu tô no mesmo processo que você. E desde que eu comecei a compreender melhor o mundo ao meu redor e o universo dentro de mim, muitas coisas mudaram. Todo dia eu tô me construindo, me desconstruindo e me reconstruindo, me desconstruindo e me reconstruindo, pra tentar entender qual é o amor que vive em mim. Então, esse processo também é seu. Eu não posso percorrer esse processo no seu lugar. E eu não tenho a intenção de te ensinar nada, eu apenas espero que você use o que eu escrevo, o que eu falo e a forma como eu reflito para pautar suas próprias referências como uma ferramenta para você refletir sozinho com você, se isso faz sentido ou não para você, se isso faz você sente verdade no seu coração ou não. Então é isso, gente, pois beijos e tchau.